Boa noite, queridos pais. Tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está em Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Para ganhar tempo, eu já vou ler aqui, pode ter certeza que eu estou falando a verdade. Depois você confere em casa, para a gente ganhar tempo. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero falar com vocês três, entre muitas que tem, mas três maneiras de honrar a Deus. Obrigado, Pedro. Oi. Três maneiras de a gente honrar a Deus. A primeira é que uma das definições de honra que eu mais gosto, quando a gente quer honrar a Deus, a gente tem fé nele. Olha que coisa incrível. Quando você não acredita que Deus pode cuidar de você, você está mostrando que não tem fé nele. E a Bíblia vai dizer que sem fé é o quê? Impossível. O pastor está falando aqui, eu estou pegando um gancho aqui no que o pastor Paulo estava falando agora sobre família, sobre comunicação, e a minha mente fica voando, porque a gente também palestra para casais, e eu queria que você viesse mesmo, porque essa pastora é feríssima. Eu tenho ouvido estudado umas coisas dela muito legais. Ela é muito fera, muito fera. E uma das coisas interessantes sobre a comunicação, que, por exemplo, deixa as mulheres muito chateadas, é duas coisas. É quando a gente que é homem ouve, mas não escuta, ou escuta, mas não ouve, né? E depois, como a mulher tem uma memória de elefante, ela vai dizer para a gente o que ela falou, as vírgulas, qual temperatura estava na hora, o que estava passando na televisão, que roupa, que cueca que o homem estava vestindo, que tipo de cheiro de chulé que ele estava. Ela sabe tudo, e o homem não lembra nem do que ela falou. Então ela vai ficar com raiva, ela vai falar o quê? Você nunca me escuta. Ele escutou outras vezes, mas a mulher, como ela é profunda, ela acaba dizendo: você nunca me escuta, você nunca dá crédito no que eu falo. E aí se ferrou. Eu bem que te avisei. Então, trazendo para o mundo espiritual, quando Deus fala alguma coisa para você assim: eu vou te abençoar, e você fala: ah, ok, Deus vai me abençoar. Aí você sai daqui: Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Chega ali na frente, você tropeça uma pedra: ó, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Chega em casa, abre a porta, dá de cara com teu marido, você fala: Deus vai me abençoar. Aí tu entra, tá teus filhos lá, a casa toda de cabeça para baixo, você fala: Deus não vai me abençoar não. Na verdade eu nasci para sofrer. Deus fica chateado com isso, porque ele está dizendo assim: ó, você não percebeu, mas nos detalhes, você tropeçou numa pedra, não foi? Mas você continua andando, eu protegi a tua vida. Você chegou na tua casa, você está reclamando, mas você tem uma casa para voltar. Quem permite isso? Eu. Você está reclamando dos teus filhos, eu te dei uma geração, uma herança. Você não está entendendo. Na verdade, você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, quando você honra a Deus com o que você tem, você está manifestando a tua fé nele. E mesmo quando ele te diz não para alguma coisa que você sonha, você entende: olha, Deus tem pensamentos ao meu respeito tão bons, que se ele está dizendo não agora, é porque mais na frente ele vai me dar um sim. Ou nesse momento, o não dele é protetivo. Então isso é acreditar. Repita comigo: honrar a Deus é acreditar nele. Segundo, quando você oferta, você tem que entender que você está plantando uma semente. Não tem outra definição a não ser de plantar uma semente. Quando você planta uma semente, mesmo alguém que seja um profissional da área da agricultura, se tem aqui alguém que milita nessa área, que entende de plantação, você sabe de maneira aproximada qual é o tempo mais ou menos que aquele fruto dá. Ah, eu sei quanto tempo a manga dá, eu sei quanto tempo que dá a jabuticaba, eu sei quanto tempo, você sabe a grosso modo, mas um monte de coisas vão incidir sobre a colheita. Por exemplo, você está contando que a colheita aconteça no tempo X, baseado no tipo de solo, baseado na semente que você plantou, baseado na temperatura, só que aí de repente vem o quê? Uma seca. E mesmo mais entendido em colheita, vai entender que não deu certo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: alguém que trabalha com a colheita, a lavoura toda foi perdida, por causa de seca ou por causa de uma inundação. Deixa eu perguntar para você, ele vai desistir de plantar da outra vez? Quando vier o novo tempo de colheita, ele vai arar a terra novamente, vai preparar boa semente novamente e vai plantar a semente novamente. Sabe por quê? Porque ele sabe que mais dia, menos dia, pode não ser agora, pode não ser no tempo dele, mas mais dia, menos dia, aquela colheita vai florescer, vai se transformar em frutos e ele vai ter a paga daquilo que ele plantou. O problema é que no reino espiritual, às vezes a gente esquece desse princípio. E as pessoas querem o quê? Fazer aquele jogo de toma lá, dá cá com Deus. E isso não funciona. Porque para Deus, oferta é semente no reino. E semente para Deus não é toma lá, dá cá, é relacionamento. Quando Deus pede a tua semente, e Ele pede a primazia da tua semente, é porque Ele sabe da colheita que Ele preparou para você. Então, Deus não abre mão disso. E o terceiro lugar, por que que nós ofertamos? Para nós não sermos reprovados naquilo que nós pregamos. Quem aqui já ouviu pelo menos uma vez alguém dizer, eu não vou ser crente que eu vou dar dinheiro para pastor? Levanta a mão. Talvez você já tenha dito isso. Eu me lembro, e eu vou encerrar com isso aqui, eu certa vez, e eu posso falar aqui porque eu não vou falar de maneira desonrosa, eu na minha igreja, veio na minha rua, montaram uma igreja universal. Uma igreja universal pequenininha, pastor, na rua da minha casa, da casa onde eu morava. Aí, certo dia eu fui comprar jornal numa banca, e quando eu estava passando, estava todo mundo da Universal assim, com a mão na cabeça, e estava um pastor falando assim, pode plantar aqui, porque essa terra é fértil, pode plantar aqui, e quem está achando que você entrou aqui só para dar dinheiro para o pastor, vão ver, quando você vai ter o teu carro estacionado, e essa rua aqui não vai caber de carro. Eu confesso para vocês, estou aqui no altar de Deus, e eu não tenho hipocrisia como os meus defeitos. Sabe o que eu falei? Endemoniado. Eu falei, não falei com ninguém, graças a Deus, só estou contando para vocês agora. E espero que fique aqui, seus fofoqueiros. Falei, seu endemoniado. Eu via muitas pessoas que entraram naquela igreja, que eu conhecia a história, que eu estava vendo a vida. Eu falei, cara, que absurdo. Eu cheguei em casa, eu me lembro que eu comentei com alguém. Falei, rapaz, eu fiquei com vontade de entrar naquela igreja universal ali e falar com aquele pastor, rapaz, para de enganar o povo. Eu falei isso, irmão. Falei mesmo. E aí a vida seguiu. Eu saindo muito cedo para trabalhar, trabalhava em estúdio de gravação, passava horas e tal. Um dia, como fosse um dia como outro qualquer, eu cheguei e fui estacionar, entrar na garagem do meu carro. Sabe quando as pessoas colocam o carro no limite da tua entradinha, que não dá nem jogo? Falei, caramba! Aí quando eu olhei para a rua atrás, olhei para frente, um tempo passou, não consigo mensurar o tempo aqui não, meu caro Alex, um tempo que eu não me lembro qual foi. Eu falei, está tendo festa aqui? Esse monte de carro aqui, meu Deus, aqui estou me atrapalhando de entrar aqui na minha casa, aí, crente barraqueiro, quem foi? Meu vizinho abriu a porta e falou assim, é o povo da Universal. Falei, de qual? Da Universal ali, é o carro das pessoas. Eu falei, que isso, a Universal fez uma parceria com uma concessionária, não é possível? Irmãos, por incrível que pareça, vai alguém lá, eu vi um camarada olhando, falou, tá ruim de estacionar, eu falei, não estou conseguindo entrar, querido, que carro aqui, não dá nem jogo para trás, para poder virar assim, não está dando para entrar. O camarada, pera aí, daqui a pouco vem esbaforido, correndo com a chave, para pegar, quem? Seu Zuza. Eu conhecia seu Zuza, sabe o que seu Zuza vendia? Pipoca. Seu Zuza chegou, ô Marquinhos, eu deixei aqui porque eu te conheço, rapaz, e tal. Aí eu falei, ô seu Zuza, tudo bem? Falou, tudo bem, estou tirando meu poçante aqui, e tal. Aí eu falei, ah, que bênção, é seu? Falou, é, Deus me deu, tá ligado? Porque ele falou, igual o Universal fala. Falei, tá ligado, ligadíssimo. Quase chamei ele de interruptor. Falei, ligado. Irmão, Deus mudou a sorte de muitas pessoas ali, através da igreja, Por quê? Porque não foi eles acreditarem na palavra de um pastor, não, acreditar na palavra de um profeta. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é toma lá da cá, não é relacionamento promíscuo, Deus não faz esse tipo de relacionamento, Deus não está interessado em relacionamento promíscuo, mas Deus, Ele valoriza atos de fé, Ele valoriza quem acredita nele, quem acredita que o reino de Deus, que é o reino dele, é uma terra fértil. Quando eu entendi isso na minha vida, eu vou falar uma coisa para você, eu não posso dizer aqui que todos serão ricos, mas posso dizer que alguns serão. Todo mundo levantou a mão, inclusive eu levantei a minha aqui, que eu não sou bobo. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não posso prometer que todos aqui serão ricos, mas eu quero dizer que mediante a tua fidelidade, eu posso aqui, em nome de Jesus, declarar que você vai ser próspero. Você vê o vento já soprando aí, trazendo boas notícias. Aí ó, recebe. Você entende, o vento vem trazer tempestade ou vem trazer colheita, vem trazer coisas boas. Vai soprar, vai vir, começar a vir nota de 100. Descendo. Eu não posso profetizar que todos vocês serão ricos, da graça sim, nós já somos, mas eu posso dizer que vocês serão prósperos. E o que é prosperidade? Prosperidade é eu ter nas minhas mãos tudo aquilo que eu preciso para ter uma vida abundante. Eu quero declarar, para quem acredita nessa palavra, você que está aí na galeria, se você recebe, levanta sua mãozinha também para receber. Você que está no telão aí, recebe, levanta sua mão profeticamente. Eu quero declarar que ainda nesse tempo, porque Deus, Ele gosta no tempo de crise, mostrar que Ele é Deus e Ele tem compromisso com o seu povo. Nesse tempo, você vai continuar comendo, continuar bebendo, continuar se vestindo e continuar prosperando para a glória de Deus, porque Deus cuida do seu povo. Você entendeu isso? Se você entende esse princípio, você oferta com o coração aberto. Você sabia que eu preparo a minha oferta sempre, antes do culto, na minha casa, porque quando eu oro sobre uma palavra que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu não oro somente pela palavra, eu também peço a Deus por tudo que eu vou fazer. E uma das coisas que eu faço, que é o meu culto racional, eu separo a minha oferta. Eu nunca venho aqui dar oferta de improviso. Por quê? Porque quem dá oferta de improviso acaba dando coisa que não gostaria de dar. E acaba recebendo a semente também que não gostaria de receber. Então, eu programo, eu deixo dar uma instrução para você, que essa aqui não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver, sabe com o quê? Com zelo, com amor pela obra de Deus. Pastor, não tem um centavo para dar na igreja. O que eu faço? Dá o teu melhor glória a Deus. Dá o teu melhor aleluia. Dá a tua melhor adoração. Deus recebe. Agora, é fato que quando você abençoa a obra de Deus, para que dinheiro vem para a igreja? Dinheiro vem para a igreja ficar viva, e ficar operante para você, para que você seja abençoado. Quantas pessoas ao longo desses mais de 40 anos de ministério do pastor Paulo já entraram por essas portas? Eu, Marquinhos, que tenho o privilégio de pregar aqui, se eu não me engano, de 2014, para cá que eu comecei esporadicamente a vir pregar aqui, se eu... nas minhas redes sociais, recebo um feedback de pessoas aqui, que disseram, pastor, eu estive na tua igreja naquela vez, que você pregou, e aceitei Jesus, e me batizei, e minha casa tem sido uma casa de bênção. Como eu escuto também uns testemunhos doidos, um camarada chegou para mim, pastor, o senhor falou mesmo, muda agora, minha esposa me deixou. Eu falei, graças a Deus, vai embora, já vai tarde. Eu fiquei, falei, será que foi Deus mesmo? Eu falei, eu que falei? Ele falou, aham. Eu falei, mas tu está feliz? Aí ele falou, toma, estou com um pouco de saudade dela. Eu falei, então volta, que não foi Deus não. Volta, retorna. Eu estou ouvindo testemunhos aqui, imagine, nesses mais de 40 anos, essa igreja começou aqui, não que grande como está, quantas pessoas já entraram aqui e foram alcançadas pelo Evangelho? E nesse tempo, essas pessoas são alcançadas pelo Evangelho através da tua semente, é da tua oferta, é do teu dízimo, da tua fidelidade. É assim que Deus faz. Se você tiver isso como um propósito na tua vida, se prepare, vem um romper de Deus sobre a tua vida, vem um romper de Deus sobre a tua casa, vem um romper de Deus sobre a tua família, amém? Os obreiros vão distribuir os envelopes, eu queria que você pegasse o envelope, você preparasse uma oferta, enquanto é tantos talentos aqui, então vai cantar, né? Ok. Enquanto vai ter uma canção aqui, você prepara a sua oferta.
Nem sempre se sabe detalhes de milagre. mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe me perguntou com medo: onde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse: isso é impossível. Esse cestinho, e com muita fé o menino diz: cinco pães e dois peixinhos. Que poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar.
Pode aplaudir o Senhor por esse ministério de louvor tão abençoado. Ah, que coisa linda. Eu estava falando com o Randinelli ali, como que o louvor daqui é abençoado, diferenciado. Que coisa maravilhosa. Se tivesse uma roleta na porta, não pagaria ingresso. Você vê essa qualidade, a unção, um ambiente, atmosfera. É a casa de Deus. Fica aqui, vamos orar. Vamos orar. Vem cá. Vamos orar aqui. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que aqui estão as ofertas que representam os teus sonhos. Eu quero colocar diante de Deus também você que não pôde ofertar hoje, mas eu tenho convicção que se você tiver no teu coração, Deus entende o desejo do teu coração, a voluntariedade do teu coração. E eu quero concordar que vem um tempo de novo de Deus sobre a tua vida. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de ofertar nessa casa de pão, de misericórdia, de graça que é a Igreja Batista Monte Horebe. Obrigado, Senhor, que um pouco do muito que o Senhor tem nos dado nós podemos devolver ao Senhor. Isso serve para propagar o teu reino aqui na terra e o teu nome ser glorificado. Senhor, que cada oferta tenha um destino, que ela chegue nos lugares para que a fé foi voltada, que ela sirva para abertura de portas, restauração de casamentos, ideias, chaves. E te peço também por aqueles que não puderam ofertar, mas tem no seu coração uma boa dose de fé e desejo de alegrar o teu coração. Senhor, abre uma porta, dá uma chave, dá uma ideia, gera um relacionamento para que os teus filhos possam ser abençoados e abençoar a tua casa, porque o Senhor dá semente àquele que semeia. É o que nós te pedimos e te agradecendo, cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, enquanto os obreiros estão aqui se retirando, eu queria dar a tua atenção rapidamente sobre uma coisa que eu vou falar antes da da rápida palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre vocês, eu quero dizer que essa igreja, ela tem, entre todas as coisas que você já viu, essa igreja tem um intenso trabalho de ação social. Irmãos, eu estou pastoreando a igreja há pouco tempo, vou fazer 2 anos agora como pastor de uma filial da nossa igreja. Ontem nós estávamos lá fazendo o culto todos por um. Ontem, exatamente ontem, nosso culto foi um culto em que nós pedimos para a igreja, porque os nossos estoques já estavam quase vazios. Deus, amém, Deus abençoe, obrigado. E nós estávamos apelando para os irmãos, porque, irmãos, quem tem fome tem pressa. E olha, a questão da pandemia, ela comprometeu a renda de muitas pessoas, e nós sabemos que as pessoas que são profissionais autônomos, que têm o seu próprio negócio, sofreram um baque terrível por conta da pandemia, por conta de, não somente, graças a Deus que no Rio de Janeiro não fecharam todas as coisas, mas essa restrição, né, preço de muitas coisas mudou, matéria-prima, muita gente ficou sem matéria-prima para fazer seus materiais. Então, irmãos, você não sabe, mas tem gente dentro da igreja que está com você do lado, no culto, e ele está sobrevivendo por causa de uma cesta básica que a igreja dá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, abençoar o próximo é algo tão maravilhoso, que ele está condicionado à vida eterna. Você sabia que ele está condicionado? Para você ter uma ideia, amar o irmão e cuidar do irmão é algo tão sério, que ele está condicionado. Se você ler, vai ter nos 4 evangélicos, sobre a ótica de Mateus, de Marcos, Lucas e João, Jesus vai dizer: muitos chegarão diante de mim e dirão: Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome. Deixa eu falar para você o que é maravilha. Maravilha é mais do que milagre. O que é milagre? Um paralítico andar. É um grande milagre, não é? Uma pessoa que tem a sua medula atingida e ela não consegue se locomover. Então, de repente, debaixo de uma palavra profética, aquela enfermidade é rebatida e a pessoa volta a andar. Isso é um milagre. Agora, o que é maravilha? Maravilha é um milagre multiplicado. Vou dar um exemplo de maravilha. Maravilha é você ver alguém sem perna e alguém falar: perna, volte, e a perna começar a se formar em um adulto. Você está tendo uma dimensão do que é maravilha para milagre? Então, milagre, por exemplo, milagres que acontecem com a gente todo dia, que a gente acha que é bobagem, mas é um milagre. Por exemplo, respira aí, milagre. Olha a quantidade de pessoas que estão aí entubadas, precisando de oxigenação dos seus pulmões. Você não somente tem o ar, que é gratuito, como você tem os seus pulmões em dia para receber o oxigênio e redistribuir por todo o teu corpo, pelo emaranhado do teu corpo inteiro. Então isso é um milagre, mas é um milagre tão comum, tão repetitivo, que a gente pensa que é algo normal. Então, Jesus vai dizer: maravilha, o cara fez maravilha, o cara botou a mão, um morto ressuscitou, o camarada impôs as mãos, deu uma palavra profética e a perna voltou, um braço voltou. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Não conheço, não. Não, mas eu fiz maravilha no teu nome. Exatamente, camarada. Você disse exatamente. Não foi nada que você fez. Foi meu nome. Foi em meu nome que a maravilha foi feita, não foi no teu nome, foi no meu nome. Se fosse no teu nome, não aconteceria. Agora, presta bem atenção. Eu tive fome e você não me deu de comer. Tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me deu uma roupa. Eu estava preso e você nunca foi fazer uma visitinha na cadeia. Você vai dizer, e ele diz, e dirão: Senhor, quando foi que eu te vi assim? Ele vai dizer: quando deixaste de fazer a um destes, deixaste de fazer a mim. Irmãos, pastor Paulo estava falando comigo aqui, uma cesta, R$89, uma cesta básica. Vamos ser franco, dependendo da condição, da situação, R$89 é muito dinheiro, mas dependendo da situação, R$80 não é nada. Se você tiver uma esposa e um filho, e você for num trailer e comer com força, pedi uma batatinha turbinada. Perceba que eu não estou falando de McDonald's, esses combos caros, nada. Estou falando de um trailer. Se você for pedir um sanduíche, um combo, um sanduíche com batata frita, com coisa, para 3 pessoas, eu te garanto que você vai pagar quase 50 ou mais de R$50. Nós estamos falando de R$89, Maurício, de uma cesta que vai alimentar uma família durante um mês inteiro. Então, deixa eu falar uma coisa. Essa igreja está fazendo aqui um projeto. Vitor, quem que as pessoas aqui devem procurar se elas quiserem, por exemplo, doar uma cesta? Porque tem gente aqui que pode doar 10. Tá lá na cantina. Isso, ali na cantina você vai falar com uma pessoa responsável que vai catalogar. Irmãos, pode mudar a história de uma família, pode mudar a vida de alguém, não custa nada. Pastor, hoje eu não posso dar uma cesta, você pode dar meia cesta. Pastor, não posso dar meia cesta, posso dar quilo? Pode. Agora, pelo amor de Deus, não dá quilo fora da validade, não, é covardia. Não dá fora da validade, mas você pega alguma coisa, procure ali. E se você ajudar, meu irmão, você não sabe, mas você está fazendo para o Senhor, você está abençoando uma pessoa que não tem rosto para você, que você não conhece a história, mas Deus conhece, e pode ter certeza, Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele vai suprir todas as suas necessidades em glória. Eu creio nisso, creio, tanto creio que ontem, eu de cara, falei, eu estou doando 10, de cara, para comer essa conversa, que como eu tenho relacionamento, eu vou atrás do meu relacionamento, quero ver quem é meu amigo agora, vou perturbar meus amigos, esses amigos famosos que eu tenho, meu irmão, sexta, não é sábado nem domingo não, é sexta, que eles podem querer me enrolar, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês e pedir para você dar só um amém, porque um amém é uma concordância, amém, assim seja, não vou pedir para você prometa que vai dar, mas prometa que vai se esforçar, se você promete que vai se esforçar, pode levantar a mão e dizer amém. Amém, isso é suficiente, por favor, faça isso, tá bom? Queridos, abra sua Bíblia rapidamente, aqui eu queria que você abrisse, eu botasse no telão aqui, Tiago, no capítulo 3, do versículo 1, em diante, Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina as pessoas por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, palavra do Senhor. Presta atenção aqui, a língua é um órgão muscular relacionado ao nosso paladar. ok? Que fica localizado aqui na parte ventral da boca. Agora, interessante, a língua ela serve para processar, né? Todos os animais vertebrados têm a língua. E ela serve para processar os alimentos. E ela também, no caso, participa de fonemas, principalmente na espécie humana e até nos animais, mas ela tem uma característica que difere ela de todos os outros músculos do nosso corpo. Ela é o único músculo voluntário do corpo e que não se fadiga nunca. Olha que coisa interessante. Se você correr, mesmo que você seja um atleta, você tem uma condição de chegar até um determinado lugar. O que passar dessa tua condição vai exigir dos teus músculos e eles vão se cansar. Já visto que você vê jogadores jogando futebol aí e tu fala, pô, o cara só ganha dinheiro para isso, corre o tempo todo, malha a perna, tem um monte de coisa, fisioterapia e tal, e o camarada dá cãibra. Quantos jogadores nós já vimos dando cãibra no meio de uma partida de futebol aí, importantíssima, e aí o camarada para e a perna começa a enrolar. Eu já quase morri afogado com um grupo da Rema Gerê, em 2004, 2005, nós estávamos numa praia, participando de um evento chamado Jesus Vida Verão, na Praia da Costa, no Espírito Santo, e a gente foi nadar. Só que um dos amigos lá falou, vamos dar corrida na praia antes? Nós ficamos correndo na praia, depois fomos nadar, fomos lá pro fundo, rapaz, daqui a pouco deu uma cãibra em um, deu uma cãibra em outro, nós quase morremos afogados, tivemos que ser resgatados por uma lancha, daquelas que tem banana bote, aquela banana que joga a pessoa na água, eles passaram, e tanto que nós gritávamos lá, já quase morrendo afogados, por quê? Porque deu cãibra, a cãibra, ela enrola o músculo por dentro, e aquela dor lacinante trava você, você não consegue se mover, por isso que muita gente morre afogado, e quem morre afogado é quem sabe nadar normalmente. Por quê? Porque está nadando, vai para o fundo e está tranquilo. De repente, dá uma cãibra. E a cãibra, meu irmão, lascou. Você sabia que com cãibra o camarada não consegue boiar? Mesmo a pessoa que sabe boiar? Por quê? Porque a cãibra, ela enrola as pernas, a pessoa tem uma disfunção e ela acaba sendo prejudicada por isso. Ou seja, qualquer músculo do nosso corpo, meu caro Tiago, eu nem te apresentei. Tiago, meu líder de administração da nossa igreja, que está aqui comigo já há alguns dias, vindo sempre aqui na Monte Oreb. Deus abençoe, Tiago. Agora, a língua, escute isso. A língua é o único músculo que ele é voluntário, ou seja, ele tem vontade própria. Por isso que você pode botar a perna para a esquerda e a língua para a direita. Porque a língua, ela é voluntária. A língua, ela se doma. E outra coisa, ela não se cansa. Tem gente rindo por causa disso. Tem marido dizendo, estou te entendendo. Então não tem fadiga em ti. Se bem que, vou falar uma coisa para você, de tanto estudar o comportamento humano, o culto da vitória da família, de tanto estudar, não só a nível de antropologia, de sociologia, mas também na prática, eu estou descobrindo que não é toda mulher que gosta de falar muito não, que tem essa máxima, que mulher gosta de falar, e homem gosta, tem homem que, lá em casa, por exemplo, quem fala para caramba sou eu. Minha esposa... tem que ver, minha esposa até para escrever no zap, ela pergunta, tudo bem? Aí eu, tudo bem, acabei de chegar na igreja Batista de Monte Oreb, chegamos em paz, eu e Tiago, estamos bem na graça de Deus, se Deus quiser, vou pregar, vai ser uma bênção, e daqui a pouco estarei aí, um beijo, ok. Outro dia eu briguei com ela, falei, caramba! Eu falo um monte de coisa, ela, eu estou em casa, eu vou dizer o que para tu? Fui na cozinha, fui no banheiro, sentei, fiz xixi, descobri que não era um, era dois, fiz cocô, me limpei, tomei banho, voltei para a cozinha, cuidei da Sofia, brinquei com o cachorro, voltei, eu estou dentro de casa, então eu falo ok, aí eu falei, mas isso é frio, ela, é porque você não está vendo o tom, você não fala sobre o tom, é jogando contra mim as coisas que eu falo. Falou, eu não estou falando ok, eu estou falando ok. Falei, então por que eu não ouvi o eco? Eu não ouvi o eco. Isso não vai de homem, tem homens que, por quê? Por que eu falo bastante? Porque na minha casa, eu fui criado com mais oito irmãos, com mais sete irmãos, oito, que depois uma irmã morreu, hoje são sete, mas éramos nove, com mais meu pai e minha mãe, e os cachorros que vinham, então a gente conversava, então eu gosto de conversar, minha esposa é mais calada. Agora, presta bem atenção, a gente precisa entender que sobre a ótica de Tiago aqui, ele está falando uma coisa muito legal, e ao mesmo tempo terrível. Ele vai dizer que a nossa língua é responsável por tudo de bom que nos acontece. Ele vai comparar, dizendo assim, a gente coloca freio na boca do cavalo, e com esse pequeno artifício, que é aquele arreio, que se coloca, a gente doma um animal grande. Ele vai pegar um outro exemplo, ele vai pegar um navio, ele vai falar, e um navio, ele é uma grande embarcação, mas ele tem um leme pequenininho. Mas, no entanto, esse leme pequenininho, que é o responsável pela condução desse grande navio. Aí ele vai dizer, para alguns, a língua é um mal indomável. Aí olha como é que ele vai colocar uma responsabilidade sobre a língua. Ele vai dizer, a língua tem o poder de incendiar todo o curso de uma vida e ser incendiada pelo inferno. Opa! Então o inferno pode chegar na minha casa através da minha língua? Pode. Como, pastor? Vamos começar. Palavrão. Palavrão. Você sabia que palavrão, a gente está com a intenção de ofender alguém. Então a gente pega o palavrão, a palavra, distorce, por isso que é chamado de palavrão, é uma palavra flexibilizada. Outro dia eu vi, lembrei aqui, acho que eu já até contei aqui, eu vi um irmão profetizando, entregando mesmo, falou, assim diz o Senhor, tu vai sair dessa estrada de chão que você mora, Deus me mostra você morando em uma estrada com pedras de cimento. A língua enrolando. A língua tem o poder de incendiar o curso de uma vida. Como? Com palavrão. A gente precisa aprender a controlar a nossa língua. Olha o que Mateus vai dizer. Vou usar bastante a Bíblia aqui para você não achar que é só invenção minha. Olha o que Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37 vai dizer. Mas eu digo, quem está falando é Jesus, galera. Avisar que o negócio vai ficar ruim. Quem está falando aqui não é ninguém por revelação. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Ele vai dizer, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta, inclusive por toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos. E por suas palavras, vocês serão condenados. Tem dificuldade de entender crente, que aqui empresta a boca para o Espírito Santo, mas em casa, na rua, no trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você sobre palavrão. Toda vez que você fala um palavrão, você está querendo agredir quem é o alvo desse palavrão. Ou você acostumou a dizer o palavrão e você se autoagride para esse palavrão. Eu sou do baralho. Todo mundo entendeu. O cara está querendo se elogiar, só que ele não está entendendo que, na verdade, ele está traindo uma maldição para a vida dele, porque deixa eu falar uma coisa para você, e pode acreditar, daqui a 50 anos, se Deus me permitir estar vivo, eu vou estar repetindo, está gravado aqui, que fique para a posteridade, todas as vezes que você, escute isso, porque a partir de hoje, vocês que estão aqui na igreja Batista Monte Oreb, você que está vendo essa mensagem agora na tua casa, ou você que vai ver depois, você que está aí fora, você que esteja atento ou desatento, mas se você ouvir agora, você não vai poder dizer que não ouviu. Todas as vezes que você fala um palavrão, você atrai a atenção do inferno para você. Todas as vezes, vou repetir, todas as vezes que você fala um palavrão, você atrai a atenção do inferno para você. O inferno vai ser um lugar cheio de palavrões. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai dizer que no inferno, uma das grandes tragédias do inferno, está lá na parábola do rico Lázaro, vai ser quando o pai Abraão vai dizer assim, olha, quem está aqui não pode passar para lá, agora quem está aqui, vê quem está lá, sabe qual vai ser a pior desgraça de quem estiver no inferno? Vai ver quem está no céu, e sabe o que vai acontecer no inferno? No inferno vai ser um lugar de palavrões. O inferno vai ser o centro nervoso do ódio, Todas as vezes que você fala uma palavra torpe, e eu quero falar em nome de Jesus, para que você deixe de ser escravo desse ardil de Satanás, que tem escravizado muitas pessoas. Palavrão é palavra torpe, elas não agradam o Espírito Santo, elas consequentemente não agradam a Deus, consequentemente elas repercutem no reino espiritual, e consequentemente você terá a paga daquilo que você está plantando através da sua boca. Crente que diz: eu não consigo me controlar. O problema é que eu não consigo me controlar. Se mexer comigo, eu falo mesmo. Fala. Só apontar uma arma para a tua cabeça. Eu duvido se apontar uma arma para a tua cabeça, se na mesma hora tu não se controla. E eu também. Estou falando você, não é para dizer que eu estou falando você. Estou falando eu também. Quem é que não já viu brigas? Quem não já viu? Já contei aqui de um carro, uma vez eu estava na linha vermelha, um carro, um camarada deu uma batidinha no carro do outro, saiu um gigante lá do carro, só um cara baixinho que saiu, o cara chegou cheio de marra pro baixinho, falou: rapaz, arruma seu seguro aí, porque eu não tô bom, xingou um monte de palavrão. Aí o baixinho falou: calma rapaz, tu tá muito nervoso. O grandão falou: tá querendo mandar meu temperamento? E falou mais uma dúzia de palavrões que eu não posso falar aqui. Falou: te parto no meio rapaz, eu te arrebento. Aí o baixinho falou: ué, tem disposição? Vem. O grandão foi, meu irmão. E quando o grandão foi, o baixinho se afastou, sacou, meu irmão, a 762. Falou: vem, compadre. Olha a cena que eu vi depois. Calma, rapaz, tu tá nervoso. Nossa! Olha só, vou te matar! Arma. Somos corpo, e assim bem ajustados. Na hora. Eu, você, até você que for policial. Ah, pastor, eu tô acostumado com arma. Até você. Duvido se alguém... Você está no negócio, o cara fala: cala a boca! Eu morro, mas eu não calo. É ruim. Fala: cala a boca! Eu falo: quer que eu me prostre? E te adore? Porque a arma faz todo mundo ficar forte. Então dá para controlar ou não dá? Dá. Mas a Bíblia vai dizer que para alguns é um mal indomável. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui nessa noite fazendo campanha, continue, não desanime não. Mas agora você está sabendo de mais um apetrecho no reino espiritual. Se você está fazendo campanha, mas você não controla a tua língua, eu quero que você saiba que aqui você é abençoado e quando você chega em casa, você desfaz o que acontece aqui. Chega em casa. Tem pessoas que não conseguem nem chegar em casa. Depois de um culto como esse, já chega em casa. Eu quero dizer uma coisa para você. Aproveita aí se você está com o teu... É o culto da vitória da família. Eu faço exercício na minha casa. Eu ensino para minha filha. Eu queria que você, como família, virasse uns para os outros e falasse assim: em nome de Jesus, vamos nos controlar. Pode falar aí para todo mundo aí. Irmão, presta atenção, olhe para cá, homens, olhem para cá, homens, olhem para mim por favor. Eu sei que é difícil entender as mulheres, eu sei disso. Eu tenho 5 irmãs, e sou casado com uma mulher, graças a Deus, e tenho uma filha, graças ao Senhor também, que já está gostando de homem também, coisa boa isso. Outro dia ela falou, falei aqui na igreja, o garoto, pô... Entendi nada, Sofia, que eu tenho um programa de espião, vejo as coisas dela lá. Um cara falando com ela: Sofia tem 12 anos, gente. Ela falando: fulano, não vou falar o nome dele aqui para não entregar. Fulano, é bom você me valorizar, hein? Sofia. Sofia, pastora. Sofia. Aí eu falei. Não, fiquei ouvindo, né? Aí ele falou: sabe o que o miserável respondeu? Falou: Sofia, tu sabe que eu te valorizo, tá ligado? Tá ligado? Aí ela me usando na conversa: é bom mesmo, porque meu pai disse que eu tenho que me valorizar, porque se eu não me der valor, ninguém vai dar. Me usando ainda. Aí ele falou: Sofia, é só o meu jeito, mas você sabe que eu gosto de você, tá ligado? Mandou. Aí eu fiquei só ouvindo isso, né? Gente, Sofia fez aniversário, chega lá na igreja, num domingo. A Sofia não foi, que ela estava em Arraial do Cabo, na casa da minha sogra, que eu vou ser herdeiro, lá com a Lília. Aí eu, Sofia, aí quando chegou, ele chega para mim, falou: pastor, paz do Senhor, paz do Senhor. Assembleiano, quase pulou no poder, perto de mim. Aí ele falou: é que a Sofia fez aniversário, não pude estar com ela, comprei uma lembrancinha para ela aqui. Irmão, quando a Sofia chegou, eu falei: aqui ó, Sofia, mandou te entregar aqui. Falou: quem? Falei: o interruptor, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aqui. Gente, que vontade com palavras. Eu chegar para ele e desligar ele. Mas eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque o rio corre para o mar. Que coisa boa. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu estou dizendo isso para dizer, para ter um entendimento com os homens aqui. Eu sei que às vezes é difícil entender as mulheres na sua complexidade, como vocês mulheres também têm dificuldade de entender a nossa caixa, muito comum, de coisas práticas, nós somos práticos. Mas pelo amor de Deus, não deixe que a dificuldade de entendimento leve vocês para o estágio da discussão e do destempero. Porque a Bíblia vai dizer aqui, eu li aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13, que Deus vai nos cobrar até das palavras inúteis que nós falamos. E se Ele vai nos cobrar das inúteis que nós falamos, imagine aquelas que fizeram mal às pessoas que ouviram. Parou para entender? Segundo, você precisa entender que nem tudo que falam sobre você é verdade. Você precisa entender isso aqui também. E a igreja é um órgão extremamente libertador. Sabe por quê? Porque nessa sociedade corrompida, você é o que você tem. Mas Deus não te valoriza pelo que você tem, Deus te valoriza pelo que você é. E eu quero dizer uma coisa para você, e pode levantar a mão, homens e mulheres, que eu quero dizer uma coisa para vocês, que é uma sentença de Deus. Você é nada mais, nada menos do que a coroa da criação de Deus. Você é nada mais, nada menos alguém que Jesus tem as palmas das mãos e o teu nome gravado. Você é nada mais, nada menos com alguém que Jesus deu a vida e daria novamente quantas vezes fosse necessária, porque você é valoroso, você é valoroso, valorosa. Não importa se disseram para você o contrário, não importa se na casa que você nasceu, no contexto onde você foi formado, sempre disseram que você não tinha valor, sempre disseram que você era incapacitado, sempre disseram que você não ia conseguir. Deus tem o céu como limite para você, e se você caminhar com Deus, a tua existência vai ser poderosa nessa terra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Agora presta atenção, também a gente tem que considerar o que as pessoas falam repetidamente sobre nós, porque aí a gente tem que fazer um juízo de valor, e pode ser que tem algum fundo de verdade no que estão falando. Tinha um amigo meu que tocava guitarra comigo, que eu falei com ele uma vez. Falei, ó, tu tá com mau hálito. Falou, sério? Falei, pô, quando tu falou sério, quase que eu morri. Falou, ó o que ele fez. Tô não. Falei, tá, cara. Sabe qual é o apelido dele hoje? Boca de Vala. Tô falando sério. É lógico que a gente não tem que ser escravo de tudo que falam, mas pelo amor de Deus, todo mundo falando, tu tá com chulé, é queijo. Tu comeu queijo? Não. Então por que tá com cheiro de queijo no pé? Ó, no inferno vai ter mau hálito, chulé e CC, vai ter. Quando as pessoas levantar para adorar, Deus fala, vai para o inferno, vai para o inferno. Todo mundo falando, tu é chato. Todo mundo falando, cara, tu é muito chato. Aí vai para outro lugar, cara, tu é chato. Tu é chato. Não sei, que todo mundo me odeia. Todo mundo tem inveja de mim. Todo mundo, em lugares diferentes, todo mundo dizendo que tu é chato. Não, tem que mudar. É lógico que tem coisas que você tem que entender, que é a nível de personalidade, e você tem que ser livre para algumas coisas. Por exemplo, tem gente que se incomoda que acha que eu falo muito alto. Gente, eu sou de uma casa de um monte de gente. Falo alto porque fui criado numa casa. Minha mãe já acordava a gente. Já acordava, levanta! A gente levantava. Casei com Lília. Lília, criada com babá. Só ela. A mãe trabalhava na Mesbla. Minha sogra, inclusive minha sogra se aposentou e um pouquinho depois a mesma faliu. Acho que a minha sogra tem alguma coisa a ver com... deixa pra lá. Então, a minha sogra deixava a Lília com babá, Lília quietinha em casa e tal. Quando eu casei com Lília, gente, tem que ver. Eu acordei em casa logo. Oi! Lília, que isso? Fala baixo. Ainda é fonoaudióloga ainda, a desgraça. Com especialização em voz. Falou, tá falando muito alto. Falei, o quê? Quem fala alto nunca sabe. É meio surdo. Aí a Sofia, que é cúmplice, e cuspindo o papai. Então, o que que eu fiz? Agora, em casa, eu penso. Eu tenho que falar mais baixo. Agora, tudo bem que eu não vou também. Eu tô guardando a proporção. Então, em casa, eu falo mais baixo. Agora, aqui no microfone, eu falo alto. Não é porque eu falo alto que eu sou metido. né? Fala alto, metidão, quem pouco e fala, não. Tem um monte de gente que é metido pra caramba e fala baixinho. Já falei aqui, até a cobra. Pode ver a cobra. Cobra. Cobra mata não. Devagarzinho. Tem pessoas que falam baixo, mas tem espinhos. E olha só o texto que eu li aqui sobre isso. Olha a coisa interessante. É, olha isso aqui. Coisa fantástica. Deixa aqui pro meio aqui. Olha isso aqui. Provérbios capítulo 12, versículo 16. Alguns cujas palavras são como pontas de espadas. Sabe quem são esses? Os tolos. Agora a Bíblia diz, mas a língua dos sábios traz saúde. Eu quero declarar sobre a tua vida que o que você fala vai trazer saúde para quem te ouve. Vai trazer saúde para quem te escuta. Na tua casa, as tuas palavras vão trazer saúde. Vão trazer cura e não enfermidade. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que você vai ter palavras para curar pessoas. Você vai apagar incêndio e não incendiar a floresta. Você vai ser um agente de Deus para mudar a história da vida dos seus familiares através das palavras proféticas que saem da tua boca. Em nome de Jesus, que a tua boca seja de sábio. Agora, presta bem atenção. Se a gente não aprender a controlar a nossa língua, olha o que a Bíblia vai dizer. No Salmo 39, versículo 1. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Eu vou colocar uma mordaça na minha boca enquanto os inimigos estiverem na minha presença. Repita, eu não posso ficar contando minha vida para todo mundo. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro, quietinho. Juntei dinheiro debaixo do colchão. Não tinha conta no banco. Dava aula de violão. Comecei minha estrada na música. Dando aula de violão para lá e para cá. Precisava de um carro. Não tinha. Botei dinheiro debaixo do colchão. Fui botando dinheiro debaixo do colchão. Sem falar nada para ninguém. Até o dia que Deus me abençoou. Cheguei num montante. Fui na agência, fui procurar. Consegui achar um carro. Usado, mas de boa qualidade. Prestei com o meu carro lá, meu vizinho. De quem é esse carro? Falei, meu, Deus me deu. Carro feio pra caramba. Falei, feio? Não, achei bonito. Falou, Marquinhos, carro feio. Eu preferia Voyage. Era um Escort, guia. Preferia Voyage. Eu olhei pra garagem dele, nem bicicleta tinha lá. Me deu vontade de falar, preferi o Voyage? Compra com teu dinheiro o teu Voyage. Porque eu comprei esse carro aqui. Irmão, o camarada, porque eu fui falar que eu tinha comprado o carro e falei como eu comprei o carro, foi um mole que eu dei. Bobeira que eu dei. Por quê? Porque ele chegou e falou, tu deu, comprou esse carro, comprou caro demais. Esse é europeu? Falei, é europeu. Esse carro dá muito defeito. Cara, o cara falou tanta coisa, que a minha vontade foi quase falar, irmão, pega um fósforo. Vamos tocar fogo nesse carro que o diabo botou aqui para acabar com a minha vida. Porque eu fui contar para ele. Eu tinha contado para ele. O carro é meu. Por quê? Deus me deu, comprei. Pronto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que ter muito cuidado até quando você conta vitórias. Pastor, isso é a realidade? Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou? É verdade, em parte. Em parte. Mas nós vivemos num mundo mal, orquestrado, organizado, por Satanás, que é o maestro dele. E lamento te informar, espero que aqui não esteja do teu lado, mas tem gente que não está satisfeita com o que Deus está fazendo na tua vida. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Não gostaria de dizer isso para os meus irmãos na fé, mas é verdade. A inveja é a arma dos incompetentes. Quem já viu isso aqui escrito em carro? Porque a maioria das pessoas que têm inveja de você, elas não querem passar pelo que você passou para você chegar onde você chegou. Elas querem ter o que você teve, sem ter o trabalho que você teve. Então, para elas é mais fácil macular o que você conquistou do que admitirem que você rompeu naquilo que elas não tiveram coragem de romper. Então, é uma maldição dentro de casa. É uma maldição no terreno. É uma maldição no bairro. É uma visão do... Então, pelo amor de Deus, não conta a tua vida para ninguém. Fala uma coisa para você. Eu dou uns conselhos aí, a gente dá, que é, tem doido que pede, eu dou conselho para casais, porque a gente vai muita palestra para casal. Irmão, o que de casamento que eu já soube, que foi destruído, porque a mulher estava fazendo comercial do marido dentro do salão? Irmão, irmã, teu marido está arrebentando a boca do balão? Boca de siri, fica quieta, grita só no quarto, fica quieta, para de fazer comercial do teu marido, com as amigas no salão, está lá, duas divorciadas, uma solteira, outra esperando no Senhor, outra no Salmo 40, aí tu, nossa, essa noite, não dormi, por quê? Dá um exemplo aqui, se tiver lascou. João, tem algum? Pior que tem, falei o nome mais comum. O João, o que foi? Menino, aquele menino. Ele me procura o tempo todo. Tem dia que ele não me acha, mas a maioria das vezes ele me acha, me encontra. Ele já sabe, né? Estou aqui cansadíssima. Essa noite, e pior de tudo, não é isso. O safado já trouxe bombom, com licor, falou que eu estou um pêssego, ele está querendo, não cansa não, cansa não, não, porque joga na parede e chama lagartixa, querida, ele me joga na floresta e me chama de camaleoa. Aí as coitadas lá, todo dia várias vezes, eu já ouvi muitos casos, depois de um tempo, ela descobre que o marido está de casa com aquela, sabe por quê? Que a outra está na pista, meu irmão, primeiro que ela já sabe que o camarada resolve, ela parte para cima, você sabia que antigamente condicionavam muito o adultério aos homens? Com o advento da propagação das redes sociais, e graças a Deus, do equilíbrio das mulheres na vida financeira, as mulheres hoje estão trabalhando, estão conquistando, as mulheres estão no poder, e mulher no poder é forte mesmo, mulher arrebenta mesmo. Então o que acontece? Hoje, já tem campanhas, a Boticário, a última campanha da Boticário, no Dia das Mães, depois você lembra, no ano passado, em meio da pandemia, Boticário, a mulher fala, se eu quero, eu pego. Entenderam? Dizendo, mulher, você é poderosa, você pode pegar, você pode pegar. Então as mulheres estão partindo para cima. Um dado comportamental, com pesquisa, inclusive com evangélicos, foi comprovado que pornografia, agora, de 17 mil pessoas que foram entrevistadas, 82% das 17 mil admitindo que já viram pornografia. E pasmem vocês, 50% entre homens e mulheres. Mulher também. Então, para de fazer comercial do teu marido, para de fazer comercial, cuidado com o que você fala, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa, lugar de você dar testemunho de vitória é aqui, para você aumentar a fé das outras pessoas, mas deixa eu falar uma coisa, trabalhe em secreto, tem um alvo, coloca diante de Deus, mete aqui na igreja, para a igreja concordar profeticamente, a partir daí, boca de siri, sabe por quê? Enquanto as pessoas estão invejando outros, você está tendo tempo de trabalhar, e Deus te dá nas tuas mãos aquilo que você precisa, sem mais opositores, além daqueles que você já tem no reino espiritual, porque além dos demônios, você tem que enfrentar as pessoas, então, cuidado com isso, cuidado com o que você fala dos outros, todo dia eu estou caminhando para o final, porque nós vamos... Eu vou falar aqui uma coisa interessante aqui, que Deus ministrou no meu coração para encerrar essa palavra. Queridos, escute isso aqui. Eu estava num encontro de pastores, no carnaval, um dos carnavais aí, que eu não me lembro qual foi o ano, lá em Minas Gerais, em Nova Lima. E aí eu fui sentar um monte de pastores, para você ter ideia, que eu estou falando aqui, inclusive a minha classe. Um monte de pastores que estavam pregando que era um evento que não parava, o dia todo, à tarde, à noite, durante o período do carnaval todo, e eu fui pregar os 3, 4 dias, sempre à noite, mas eu ia ouvir os outros pregadores, e aí como nós estávamos hospedados no mesmo hotel, nós íamos para o mesmo restaurante almoçar, o primeiro dia que eu vou pregar, sento lá, tá os pastores tudo conversando, aí começaram, Sabia que o pastor fulano de tal está pegando fulana? Fui, que isso? É mesmo? E aquele lá? Conhece esse aqui? Aí começaram, celular. E esse aqui? Lembra esse aqui? Então, todo enrolado, é gay. E eu só ouvindo. Aí foram falando. Não vou citar nome aqui. E foram falando. Daqui a pouco chegaram em mim. Eu estou quieto, só comendo. Daqui a pouco chegou um, falou assim: ô, ô pastor Marquinho, tá só quietinho aí. Você que é lá da Divec, conhece um monte de gente lá do pastor Silas. Fala aí, conta alguma coisa para nós aí. Falei, não tem nada para falar não. Aí falou, mas por quê? Falei, ética. Eu não falo de quem não pode se defender. Nunca mais voltei lá, gente. Me deram umas ofertas tão abençoadas lá. Nunca mais voltei. Dane-se, estou bem com a minha consciência. Eu não vou ser mais um atacar pedra em quem não pode se defender. Então, pelo amor de Deus, cuidado com quem você fala e sobre quem você fala. Sabe por quê? Escute isso aqui, olha que coisa de doido. Você conhece hoje uma pessoa que está na prostituição. Aquilo ali não vale nada. Aquilo ali é um vagabundo, uma prostituta, um sem vergonha, um ladrão, um larápio, um enganador, um sem caráter. Aquela ali é uma prostituta, uma mulher que vê com todo mundo. Aí aquela pessoa, tu não sabe, mas aquela pessoa entregou a vida para Cristo. Ontem ela era prostituta. Hoje ela está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Sabe o que acontece? Quando alguém fala dessa mulher, está brincando com Deus. Está falando de um escolhido, de um separado, de um servo ou de uma serva do Senhor. Já parou para pensar? Que problema que a gente pode gerar? Já que a gente não conhece a mente, já que a gente não sabe. E agora deixa eu encerrar com algo que eu considero muito importante aqui antes da gente orar. Escute isso aqui. Palavras que são ditas antes da morte, elas têm um peso muito grande. Porque é provado que a maioria das pessoas, quando chega na hora da morte, elas falam honestamente sobre si e sobre os outros, porque ela entende que como ela vai passar para um outro estágio e ela não sabe o que ela vai encontrar na outra vida, ela precisa deixar suas pendências resolvidas. É provado cientificamente que até uma pessoa, Vitor, que vai condenada à morte, que ela nega durante, olha só, é 97% das pessoas, Maurício, que são condenadas à morte por causa de crimes hediondos, e elas passam o tempo todo. Porque às vezes uma pessoa é condenada à morte, mas demora 10 anos no corredor da morte. Porque os advogados vão apelando até chegar na Corte Suprema. Essa pessoa, ela até chegar na corte, está dizendo, sou inocente, sou inocente, sou inocente, sou inocente. Até que bate o martelo, não tem jeito, vai morrer. O que você quer comer no último dia? E quando começam os procedimentos, é provado que 97% das pessoas que negaram o crime, mas que são culpadas, que quando chega nessa hora, diante de uma autoridade religiosa, elas dizem, eu sou culpado, eu matei, eu não posso morrer com essa mentira, eu sou culpado, o corpo está em tal lugar, aconteceu assim, foi assim, 97% conta. Então, o que um homem diz nos últimos dias da sua vida, tem um peso muito importante. Chama o Ítalo para mim aqui, por favor. Olha só, eu separei aqui para vocês algumas coisas que pessoas célebres disseram, e logo depois de dizerem essas palavras, elas morreram. Elas morreram. Voltaire, um pensador, zombador do Evangelho, as últimas palavras dele: por todo o dinheiro da Europa, ele disse, eu não quero ver mais nenhum incrédulo morrer. E durante toda a noite, até morrer, ele pediu perdão, Deus, perdão, Deus, perdão, Deus. Voltaire. David Hume, um ateu conhecidíssimo, escreveu muitos manuscritos e manifestos contra a Igreja de Deus. As últimas palavras dele: estou nas chamas, estou indo para o inferno. O médico de Napoleão Bonaparte escreveu sobre os últimos momentos de Napoleão antes de morrer. O imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível por causa da sua consciência. Um imperador, um conquistador, Napoleão Bonaparte, um homem poderosíssimo. Cesare Borgia, um estadista famosíssimo, defensor do nazismo, contra os valores cristãos, ele disse antes de morrer: tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não me preparei para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. Tyler Rand, um camarada agressivo contra o evangelho, foi um perseguidor da igreja na Inglaterra. Ele disse: sofro os tormentos dos perdidos, vejo as chamas e eu já as sinto. Carlos IV da França, poderoso perseguidor do evangelho, disse suas últimas palavras antes de expirar: eu estou perdido, reconheço isso claramente. Mazarino: alma, o que será de ti? Acabou. Hobbes, um filósofo inglês: estou diante do maior e mais terrível salto nas trevas. Esses camaradas aqui não estão falando frases bonitas para ninguém decorar. São as últimas palavras que eles estão dizendo antes da morte chegar e tirá-los da história. Thomas Scott, o antigo presidente da Câmara mais alta da Inglaterra, disse: até este momento eu pensei que não havia nem Deus nem inferno, agora sei e sinto que ambos existem, e eu estou entregue à destruição pelo juízo do Deus Todo-Poderoso. Nietzsche, olha o que ele vai dizer: se realmente existe um Deus vivo, eu sou o mais miserável dos homens. Lenin, ele morreu em confusão mental, ele passou os últimos momentos da sua vida pedindo perdão dos seus pecados para as mesas e para as cadeiras. Churchill, presidente americano, as últimas frases, as últimas palavras dele antes de expirar foi: que tolo eu fui. Presidente do Movimento Internacional dos Ateus, esse camarada aqui, Jarolowski, ou Jarolowski, que tem um W, não sei exatamente qual é a pronúncia, ele foi o presidente do Movimento Internacional dos Ateus. Sabe o que ele disse antes de morrer? As últimas palavras dele dizer, que ele disse antes de morrer, ele disse: por favor, queime todos os meus livros, eu vejo o santo. Queime os meus livros. Todos esses homens morreram tendo uma nítida visão do inferno que os aguardavam. Agora a Bíblia vai dizer que teve um camarada que em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 6 declarou assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E foi decapitado o apóstolo Paulo. Se você deu glória a Deus por causa do apóstolo Paulo, você vai dar muito glória a Deus agora. As últimas palavras de alguém que permitiu que eu e você estivéssemos aqui antes da morte foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E logo depois ele disse: está consumado, está consumado, está consumado. As últimas palavras dele foi: eu morro para que todos tenham vida, e vida com abundância. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não é resultado das coisas que falaram sobre você. Você pode ser o resultado do que Deus pensa a teu respeito. A tua casa pode ser uma casa de bênção. Você pode abençoar os lugares onde você chegar, se as tuas palavras forem recheadas de unção de domínio próprio, de amor, de misericórdia e de compaixão. E eu quero dizer para você que nada que disseram a teu respeito é mais importante do que eu já disse aqui durante essa conversa. Você é querido por Deus, projetado por Deus. Por que que eu tenho certeza disso? Porque não existe ninguém igual a você. Você é um ser único, criado por um ser único chamado Deus, que visualizou você, concebeu você, sonhou você, e por causa dele você está aqui. Eu quero que você saiba que você é uma completude da graça de Deus, você é uma completude da soberania de Deus, você é uma extensão de Deus aqui nessa terra. Por isso, Deus não está interessado que você viva somente nessa vida e ela cabe para você. Ele quer que quando você abrir os seus olhos, você passe para um outro estágio. Mas eu quero que você saiba que o que você diz, ele vai repercutir no reino espiritual. Então, que tal? Eu quero que todos digam, todos, que tal nós dizermos: eu me arrependo. Vou dar mais uma oportunidade para todos dizerem: eu me arrependo. Vou dar uma oportunidade para todos dizerem: eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero que você diga: eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida, e vida com abundância. Eu quero que todos repitam: Deus não me fez para ser escravo nem de pessoas nem de palavras. Deus me fez para que eu seja livre, em nome de Jesus.